Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Guilherme Jardim, que iniciará a apresentação. Sr. Guilherme, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a participação de todos vocês em mais um call mensal da Blue Line. Queria dizer que a nossa equipe está procurando seguir aí todas as orientações cabíveis para proteger seus sócios e colaboradores aí nessa pandemia. A gente está trabalhando também em home office, como várias outras casas. E, bom, mesmo assim a gente está mantendo aí todas as atividades dentro da normalidade, isso vale também para a realização desse call. Bom, hoje o Giovanni vai abordar todo o contexto que envolve esse cenário, as consequências para os mercados, também vai falar um pouco da atuação da Blue Line durante essa crise e dos reflexos na estratégia do nosso fundo, o fundo Blue Alpha. Depois do Giovanni, o Fábio vai abordar alguns pontos relacionados às dificuldades políticas em lidar com essa crise no Brasil, como isso pode nos prejudicar numa eventual recuperação global em termos relativos e outros pontos aí importantes a serem colocados. É isso, bom call para todos vocês. Giovanni, por favor, pode começar.
Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Vamos primeiro comentar a parte de resultados e risco. No segundo momento, vou falar um pouco sobre os cenários e como foi o risk management do fundo no mês de março e como está sendo ao longo de toda a crise. E, por fim, eu vou fechar falando de como está a carteira do fundo hoje, como está o nosso portfólio. Então, a primeira parte é de resultados e alocação de risco. No mês de março, o fundo deu 53 bases positivo. Ele rodou com uma volatilidade de 10,68%, que é um pouco atípica. Eu vou explicar por que essa volatilidade está um pouco mais alta. Se a gente pegar no ano de 2020, o fundo está com um retorno negativo de 58 bases. E o fundo rodou com uma volatilidade de 7,82. E tomando desde o início da abertura do fundo, que foi no dia 1º de junho do ano passado, o fundo está com um retorno de 5,84, que dá 135 de CDI, e a volatilidade de 4,98. Na parte de... Bom, em termos de resultado... Nós tivemos em março, como eu falei, 53 bases positivos, equity foi zerado, tivemos 148 bases positivos em juros, 98 bases negativos em câmbio, e o resto é a diferença entre caixa e custos. Se a gente olhar no ano, equities bolsa está com 2,12 negativo, juros 2,40 positivos e câmbio 1,18 negativo. E aí a gente tem caixa e custos com 0,19. Isso aí não está incluindo os ganhos que nós estamos tendo no mês de abril, que são basicamente por volta de 18 bases. Olhando em termos de risco, se a gente olhar desde o início, o fundo, ainda falando de resultados, né, a equity está com 4,28, juros 3,04, tivemos uma perda de 2,66 no câmbio, caixa e custos 1,18. Isso substancia o resultado do fundo desde o início. A distribuição do resultado ela hoje está um pouco mais homogênea. Ano passado foi um ano muito forte para a Bolsa e agora nós já temos um bom equilíbrio entre Bolsa e juros. Em termos de distribuição do risco no mês de março, a gente teve basicamente 68% do risco em juros, 24% do risco em bolsa e 8% do risco em câmbio. e olhando no ano, 49% em juros, 37% em bolsa, 14% em câmbio. Então já é uma fotografia um pouquinho diferente do que o fundo veio se desenvolvendo, especialmente no ano passado, onde a gente tinha uma alocação maior em bolsa e uma alocação praticamente mais dividida em câmbio e juros. Agora a gente está com a nossa estratégia mais focada em juros. Essa primeira parte, que fala de resultados e risco, vamos falar um pouco de cenário e como foi o risk management do fundo ao longo da crise, como tem sido, né? Primeiro, a gente está hoje vivendo, na realidade, não somente uma crise, mas na realidade três crises, né? A primeira, sem dúvida nenhuma, mais importante, a crise do coronavírus, mas também tem a questão do petróleo, né? A guerra de preços do petróleo e, por fim, não menos importante, uma crise política no Brasil, que tem ramificações que podendo se tornar uma crise institucional. Então, eu acho importante contextualizar que não é somente a questão de saúde pública mundial, né? Nós temos também outros fatores afetando os mercados nesse momento. Com relação ao coronavírus, tentando fazer uma visão objetiva, né? Quais são os pontos negativos marginais que a gente está vendo? Quais são os pontos positivos marginais que a gente está vendo? Do lado negativo, ficou muito claro na semana passada que o impacto no mercado de trabalho ele vai ser muito mais profundo e muito mais duradouro. O Jobless Claims, o seguro-desemprego nos Estados Unidos, pulou em 2 semanas 10 milhões de pedidos, quando o normal é 250 mil pedidos por semana. Isso aliado à queda do desemprego, né, de 700 mil postos de perda, de postos de trabalho, que também era esperado 100 mil perdas, veio 700 mil perdas. Né? E você tem algumas casas trabalhando com taxa de desemprego variando entre 15% e 20%, alguns até um pouco mais alto. Né? Então esse ponto é um ponto muito importante, porque ele dá infelizmente, ele torna a crise um pouco, dá uma longevidade na crise. Né? Aquela discussão de V-shape, U-shape, ela ficou um pouco pior a partir da sensação de que o impacto no mercado de trabalho vai ser mais profundo e mais duradouro. O outro problema que a gente tem, que todos estamos monitorando, é o impacto da crise econômica nos mercados de crédito, sem dúvida. E, por fim, a expansão fiscal que está acontecendo nos mercados desenvolvidos e mercados emergentes. Então, esses são os três pontos que a gente está monitorando como sendo marginalmente negativos, né? Do lado positivo, que contrabalança um pouco isto, você tem uma atuação excepcional dos governos e bancos centrais ao redor do mundo, muito, muito acima de que qualquer um poderia estar esperando e muito acima da crise de 2008. O incentivo fiscal nos Estados Unidos já passa de 10% do PIB, podendo eventualmente até dobrar. Isso é bastante chocante. E mesmo no Brasil a gente tem aí programas que estão na casa de 4, 5% do PIB, que também é uma coisa inesperada. Um outro ponto positivo é a queda da volatilidade, apesar de ainda num nível muito alto. As volatilidades estão super elevadas, mas a queda da volatilidade ela faz com que a formação de preço no mercado ela se torne mais contínua. Isso ajuda a estabilização. Sem dúvida, o lado técnico dos mercados hoje está mais limpo, teve uma correção muito rápida e muito forte. E por último, evidente, o valuation, né? As coisas estão mais baratas, né? Isso é inegável. Então eu estaria contrapondo esses dois lados, né? O lado negativo com os pontos positivos, né? E aí você tem o equilíbrio do mercado hoje. Segundo elemento é a guerra do petróleo, né? Aí você tem que comentar dois choques, né? Um choque de demanda, que é advindo do coronavírus, um choque de oferta, que é o aumento da produção de petróleo no momento que você tem a queda na demanda. Isso gera um desequilíbrio é de 26 milhões de barris ao dia. Isso aí faz com que o petróleo colapse e essa questão está sendo endereçada nesse momento pela OPEP, a reunião marcada para amanhã. Ah, provavelmente a gente vai ter cortes entre 10 e 15 milhões de barris ao dia, mas mesmo assim não equilibrando a oferta com a demanda no mercado de petróleo. No curto prazo, isso aumenta risco de crédito, no médio prazo, isso gera uma renda positiva para os consumidores. Né? E a gente está vendo já impactos positivos em inflação, por exemplo, no México, derivado da queda do preço de combustíveis. Terceira crise a ser comentada é a crise político-institucional no Brasil. A gente está acompanhando agora uma resposta diferente dos dois poderes, né, judiciário e legislativo, em relação ao poder executivo. A gente viu uma crise semelhante ano passado. Esse ano a coisa está se repetindo, no entanto a resposta tem sido pior, no sentido de um isolamento da figura do presidente. Né? Isso claramente vem acentuado pelo problema de saúde pública e as respostas que a sociedade demanda e a resposta que, no caso, o executivo está dando vis-à-vis o que o Congresso, né, e a própria sociedade estão demandando. E, então, a gente cria talvez dois cenários, né, um cenário de cauda, que você teria uma polarização, um aprofundamento da crise indo para um impeachment, que não é o nosso cenário base. O nosso cenário base é essa situação de isolamento continuar acontecendo e o Congresso voltado para tomar as medidas de curto prazo para diminuir o impacto da crise e, ao mesmo tempo, no médio prazo, buscar de novo a agenda de reforma. Esse seria o cenário base, no entanto, existe um cenário de polarização que tem que ser monitorado. E por último, você tem, como desenlace da crise, você tem uma expansão do déficit público, déficit primário podendo chegar a 6%, déficit nominal de 10% e a dívida PIB indo para 85%. Então é um cenário bem difícil no Brasil nesse momento. Segundo aspecto, o risk management do fundo ao longo de fevereiro, março e abril, né, a gente começou o ano com um pano de fundo interessante, né, perspectiva de crescimento bom no Brasil, 2,5%, uma taxa de juros bem baixa para os padrões no Brasil e uma taxa de câmbio relativamente competitiva e com as reformas andando dentro do esperado. Né. Tinha agenda de reformas e elas estavam andando dentro do esperado, dentro do que normalmente acontece no Brasil. A gente agora está numa situação oposta, né, e por isso a gente reviu o perfil da carteira, eu diria em duas etapas. A primeira etapa a gente entrou fevereiro com uma alocação entre 25% e 30% em bolsa, algo como 2 a 3 PLs em juros curtos e um pouquinho de NTNB, e com a carteira protegida com moedas na América Latina, vendendo moedas na América Latina, entre elas o real, o peso mexicano e o peso colombiano. Esse era o nosso portfólio, basicamente, um pouquinho antes do carnaval. Houve dois elementos que nos fizeram diminuir drasticamente o risco. O primeiro aconteceu na quinta-feira, anterior ao carnaval, quando houve o alastramento do vírus saindo da China e principalmente se alastrando para a Itália e para o Irã. Nesse momento nós trouxemos o risco bolsa de 30% para 8%. Ao longo do feriado do carnaval a gente operou no domingo à noite na abertura da Ásia, já com um quadro bem mais negativo, e a gente conseguiu proteger a carteira nesse momento, de formas que na quarta-feira de cinza o nosso risco de bolsa estava mais ou menos equivalente a algo como 4%. A gente vendeu um pouco de S&P, vendeu um pouco de peso mexicano, de forma que a gente conseguiu diminuir bastante o impacto da posição de bolsa, praticamente zerando ela. No entanto, ainda tinha um pouco de NTNB. Né? O segundo movimento, que foi uma zerada também quase que total da carteira, ela acontece por volta de 6, 7 de março, início de março, logo após a decisão do Fed de cortar os juros em uma reunião extraordinária em que os mercados não comportaram bem, comportaram mal. E nesse momento a gente trouxe o risco bolsa para zero, a gente zerou a carteira de NTNB e a gente ficou somente com posições aplicadas em juros curtos no Brasil. Então esse foi o processo de gerenciamento do fundo ao longo de março. A gente entendeu que naquele momento não era para ter risco, era para preservar capital e, portanto, a gente resolveu fazer essa mudança bem drástica. Eu diria que 80% em fevereiro ainda e 20% da redução do risco aconteceu bem no início de março. Então, esse é o risk management do fundo. Olhando um pouco para frente agora, as perspectivas, como é que nós estamos vendo o mercado e como é que está o portfólio nesse momento, né? Primeiro, a Bolsa Americana teve uma queda muito rápida, muito forte, 35%. Da mesma forma, teve um rebound muito rápido também, a metade dessa perda foi recuperada, já está em 17% a queda no ano. O Bovespa caiu 50% e recuperou 15% ainda nesse período curto. E existe a grande discussão se como vai ser a recuperação pós-crise, se ela vai ser V-shape, U-shape. Existe essa discussão agora, né? A minha opinião é que isso depende muito da recuperação do mercado de trabalho. Então, quanto mais flexível for o mercado de trabalho, ele vai cair mais rápido e vai voltar mais rápido. Claramente, a situação americana, ela tem uma flexibilidade no mercado de trabalho muito maior que, por exemplo, na economia brasileira ou a economia mexicana. Né? Um outro aspecto pós-crise diz respeito à deterioração da dívida e do déficit, né? Então, esse é um ponto pós-crise que vai acabar trazendo alguma volatilidade também, como houve, por exemplo, na crise europeia, ou melhor, na crise global financeira em 2008, e que a gente teve a crise europeia em 2011, né, como um fruto da expansão fiscal e de dívida que aconteceu entre 2008 e 2011 na Europa. Então, esse ponto tem que ficar bem claro também que a gente vai passar por isso. Outro elemento são a sequência de downgrades que a gente vai estar vendo a partir de agora, pelas agências de rating já está começando, né? E esse aspecto também tem que ser monitorado. Então, a gente está vendo um quadro para o Brasil complicado ainda. Eu diria que Brasil, México, África do Sul, olhando assim no espectro de mercados emergentes, são países que estão um pouco mais vulneráveis pela questão política e pela questão fiscal e dívida. Certamente os países da Ásia emergente, eu poderia incluir o Chile, que são importadores de petróleo e tiveram uma postura um pouco mais rápida na atuação da questão de saúde. Esses são, digamos, os que estão se saindo melhor agora. Não dá para falar ganhador porque todos perdem, né? Mas certamente são os que estão numa posição mais forte, Ásia emergente, Chile na América Latina. Colômbia tem o problema dos déficits gêmeos, no entanto, teve uma resposta muito rápida do ponto de vista de saúde, né? E, enfim, eu diria que estaria no meio do caminho, talvez, a Colômbia. Ela sofre bastante com a queda do petróleo, 50% das exportações colombianas são petróleo e 15% das receitas fiscais. Sofre bastante, no entanto, tem sido bastante ágil no trato da questão de saúde, né? O mesmo não dá para ser dito do México, que, pelo contrário, tem tido um tratamento atrasado e a gente continua bastante pessimista em relação ao México. Em termos de carteira, que é o último aspecto, o último ponto da minha apresentação, a gente hoje basicamente está recebendo juros na parte curta de Brasil e México. A parte curta de Brasil, ela tem hoje precificado 50 bases. apesar do discurso conservador do Banco Central, a gente acha que pode haver um corte algo entre 100 e 150 bases, ou seja, a Selic terminando por volta de 2,75 ou 2,5, talvez um pouquinho mais para 2,75, teria 75 bases, ou melhor, 125 bases de corte, então tem um potencial de ganho algo entre 50 e 75 bases essa aposta. No México, os juros estão muito elevados, 6,5. O mercado ele precifica hoje 120 basis points de corte, ou seja, o juro no final do ano estaria em 5,30. O nosso economista, o Fábio e o Diogo, eles acham que o juro vai para 4%, então tem um potencial interessante aí de 130 basis. Mesmo com o juro a 4% no México, você teria, com a inflação rodando abaixo de 3%, ainda um juro real de mais de 100 bases, então esses 4% de juro terminal poderia ser até menor, né? Então tem uma perspectiva bem interessante, né? Além dessa parte de juros, a gente não tem nada no mercado de câmbio, por enquanto. E a gente está olhando algumas oportunidades no mercado de bolsa. A gente está olhando algumas coisas top-down nos Estados Unidos. Existem algumas oportunidades, por exemplo, bancos, né, que já estão muito descontados. A parte de tecnologia, nem tanto. No Brasil, a gente está olhando alguns setores que também a gente acha que já estão muito descontados. Por exemplo, o setor de commodity, alguma coisa de óleo, minério de ferro, que pode já estar precificando, pode estar sendo já muito descontado. Varejo, também muita coisa descontada, no entanto, vai sofrer mais com os efeitos da crise. Então, basicamente, essa é a ideia, esse é o nosso portfólio. A gente hoje, o fundo está rodando com uma volatilidade de 10%, isso é um pouco acima do usual. E por quê? Porque a volatilidade, mesmo do day curto, um July 20, um janeiro 21, que é onde está a nossa posição, ela está ainda muito alta. Por outro lado, você tem o nosso VAR, a utilização do VAR, é mais baixa hoje, a gente tem 1% de VAR, que dá 30% do nosso limite, que é 3%, e também um estresse bem baixo, nós estamos usando somente 20% do nosso limite de estresse, que é de 25%, o estresse do fundo hoje está em 5%. Então, essa volatilidade um pouquinho mais alta, com VAR um pouquinho mais alto, é fruto da volatilidade dos ativos, mas isso não se reflete num estresse elevado para a carteira. Então eu vou terminar aqui e vou passar para o Fábio. Obrigado.
Obrigado Giovanni. Obrigado a todos pela presença no call. Do lado do research, a análise permanece ainda bastante cautelosa, bastante preocupada com a situação global e especificamente na região e no Brasil. Tá? Acho que do ponto de vista da análise global, é claro que parece que há algum alento vindo do ponto de vista da disseminação da doença, principalmente vindo da Ásia e da Europa. Mas, por outro lado, como o próprio Giovanni mencionou, os dados econômicos que estão sendo divulgados, o hard data está mostrando que a situação econômica é até pior do que se imaginava, principalmente nos mercados de trabalho dos Estados Unidos, né? Então, a gravidade da crise e como ela afeta a estrutura econômica dos países tem elevado bastante a incerteza em relação à duração da crise, vis-à-vis a quão rápido e quão efetivas vão ser as medidas compensatórias que estão sendo anunciadas pelos governos, né? Então, acho que o que o mercado debate mais agora é a extensão e a velocidade de retomada, como o Giovanni mencionou. Nesse contexto em que as dúvidas em relação à extensão da crise vão surgindo, vão aumentando, acho que essas dúvidas remetem principalmente ao fôlego fiscal de cada país, de cada governo, para suportar uma crise de extensão um pouco maior, né? E aí, nesse ponto de vista, o Brasil acaba entrando bastante no spotlight, né? A gente vem falando aqui nos nossos calls e nos nossos relatórios, né, uma preocupação grande em relação à situação a fiscal, e não só fiscal, né, acho que o Brasil, a crise chegou no Brasil com o país numa situação relativamente frágil, tanto do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de coordenação política e do ponto de vista fiscal. Então, acho que são essas três frentes que que o Brasil não tinha conseguido arrumar e exatamente nesse contexto em que a crise do coronavírus chega ao país. Do ponto de vista de crescimento, obviamente havia sinais de alguma recuperação gradual, mas principalmente com base no consumo e com base no crédito, né, que são duas variáveis que estão sendo drasticamente afetadas pela crise. Não havia um sinal muito consistente de recuperação do investimento e muito menos da demanda internacional. Então, a situação frágil do crescimento no Brasil era bastante clara mesmo antes da chegada do impacto da crise do coronavírus. Do lado político, é uma pena, é impressionante, porque mesmo olhando os governantes da região da América Latina, muitos deles usaram essa oportunidade da crise como uma forma de reconciliação com os outros stakeholders políticos. Né, um exemplo bastante claro é do Martín Vizcarra, no Peru. Estava vivendo uma crise internacional, conflitos muito fortes com o Congresso local e as instituições. E ele conseguiu, nesse momento de crise, tentar se reconciliar com os outros players políticos e aumentou a sua popularidade no momento da crise. Mas isso se aplica também a Alberto Fernandes na Argentina e até ao Piñera no Chile. Porém, Bolsonaro, talvez aí junto com López Obrador no México, transformou essa crise da pandemia numa crise ainda pior do ponto de vista político, mostrando uma dificuldade muito grande de coordenação e de liderança nesse momento tão, tão crucial. Então, não é só a questão da dificuldade em aprovar reformas estruturais, que já era clara, já era evidente mesmo antes da crise, mas no meio da crise, ao invés de usar essa oportunidade para liderar o país, houve um problema bastante claro aí de falta de liderança e de conflito aberto com seu próprio gabinete. Então, acho que certamente esse no momento é uma variável que a gente está bastante preocupado, monitorando de maneira bastante próxima. E a questão política, obviamente, remete aos riscos fiscais que estão aumentando, né? Acho que a resposta fiscal do governo é bastante agressiva e usando uma multiplicidade de instrumentos é correta, é a que o mundo inteiro está fazendo. O Brasil talvez tenha até demorado um pouco, o comando do Ministério da Economia é um pouco receoso de desembarcar do receituário mais focado em reformas para um receituário mais expansionista fiscal, mas acho que agora está tudo bastante alinhado lá dentro e a agressividade das medidas é bastante forte. A grande preocupação, como o Giovanni falou, é o volume e a capacidade de reversão dessa expansão fiscal que está sendo feita agora. Principalmente num cenário em que a retomada da crise ela pode demorar um pouco mais e a posição fiscal do governo é muito fraca. A posição política, desculpa, do governo é muito fraca. Então, a gente fica com muita dúvida em como o Brasil vai se posicionar quando a crise lá fora começar a melhorar, começar a passar. Só que, muito provavelmente, o mercado de trabalho brasileiro, que já estava em situação muito ruim, vai estar em situação pior ainda, ainda não vai ter se recuperado. Qual a capacidade do governo reverter todas as medidas supostamente temporárias de expansão fiscal que estão sendo anunciadas agora, no momento em que a popularidade do presidente vai estar mais baixa e o desemprego bem mais alto. Portanto, a limitação do lado fiscal agravada pela extensão da crise e pela posição política muito fraca, nos preocupa bastante no médio prazo no Brasil. Do lado monetário, talvez a resposta tenha sido relativamente a outros países até mais rápida, e com uma velocidade e uma diversidade também de instrumentos mais heterodoxos e muito mais focados na parte macroprudencial. Então isso é bastante impressionante. O presidente Roberto Campos tem enfatizado bastante essa preocupação com liquidez e capital do sistema, muito mais do que com o custo do funding ou a taxa de juros, né? Então parece que as respostas têm sido muito mais agressivas e mais rápidas na área macroprudencial, e existe um conservadorismo muito grande na utilização do instrumento mais ortodoxo de todos, que seria a redução da taxa Selic. A nossa análise é que esse foco no macroprudencial e essa cautela com a taxa de juros, obviamente, reduz bastante a possibilidade de ter qualquer corte extraordinário na Selic. Mas eu acho que a realidade vai se impor do ponto de vista de números cada vez piores de atividade econômica e uma tranquilidade em relação a... Tranquilidade não, na verdade é uma preocupação de uma queda muito rápida da taxa de inflação, e isso vai fazer com que o Banco Central acabe cortando a Selic pelo menos mais 75 ou 100 basis points nas próximas reuniões do Copom. Então, do ponto de vista de Banco Central, a gente está vendo isso, né? Uma certa resistência a usar o instrumento da taxa Selic, principalmente pela agressividade com que está sendo utilizado o instrumento de macroprudenciais, um certo medo em relação a que impacto que cortes adicionais da Selic pode ter na taxa de câmbio, mas a gente acha que, no final das contas, a política monetária ou o instrumento mais ortodoxo do Banco Central vai acabar sendo utilizado de maneira gradual, mas a gente ainda vislumbra alguns cortes na taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. Então, eu encerro a minha parte aqui e acho que a gente poderia abrir para eventuais questões.
Muito bem, senhores. Então, uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta basta digitar asterisco 9. Temos aqui uma pergunta do Raul Monteiro, da Genebra Capital. Raul, bom dia.
Bom dia, senhores, tudo bem? Eu gostaria de saber um pouco qual o posicionamento aí da Asset em relação a crédito privado nesse momento, se tem algumas oportunidades aí, papéis AAA, se vale a pena nesse momento, e falasse um pouco mais em relação à expectativa aí para renda variável, seja Brasil, seja Estados Unidos.
Perfeito.
Alô? Perfeito, obrigado. Bom, em relação a crédito privado, o nosso fundo ele não opera, né? No estatuto do nosso fundo a gente não tem isso como esse produto, esse mercado disponível, né? Acho que a opinião esse mercado ele tem uma precificação um pouco esticada, principalmente quando você compara empresas, por exemplo, que têm acesso ao mercado internacional, e você vê o componente de crédito offshore comparando com o componente de crédito onshore. O onshore ele é mais caro do que o offshore. Então, em geral, a gente tem essa opinião, né? Isso acontece por, talvez, a razão mais clara disso é a questão da moeda não totalmente conversível. Você tem um bolsão de poupança local, e aí você tem uma demanda extra por produtos de crédito, especialmente no momento em que a taxa de juros ela está ineditamente baixa. Então, basicamente, essa é a opinião sobre crédito local, mas, no entanto, a gente não opera esse mercado. Em relação à Bolsa, eu acho que tudo vai depender da dinâmica da recuperação dos mercados de trabalho ao redor do mundo. Então, eu acho que onde tiver maior flexibilidade no mercado de trabalho, você vai ter melhores retornos em renda variável. Então, Estados Unidos, eu acho que está bem posicionado num primeiro plano. Eu acho que, em geral, mercados desenvolvidos estão mais bem posicionados que mercados emergentes, em geral. Acho que mercado emergente tem o problema de mercados de trabalho mais rígidos e, ao mesmo tempo, essa expansão fiscal de dívida, déficit, ela pode trazer um custo no médio prazo maior para economias emergentes do que para economias desenvolvidas. Então, talvez a oportunidade mais clara seja fora. Dito isto, não dá para negar que existem oportunidades também no Brasil. A gente está vendo o pior mercado no mundo hoje é o MSCI Brasil. Ele caiu mais de 50% no ano, né? Enquanto que a Bolsa Americana, por exemplo, caiu 17%. Então, uma coisa é a análise do mercado em si. A outra coisa é valuation. Então, eu acho que pode ter oportunidade para ganhar dinheiro no Brasil, sim. No entanto, e aí vai depender muito de uma análise micro, uma análise bottom-up. Né? E a gente tem uma equipe muito boa para fazendo isso. Nós temos uma equipe de 4 pessoas que fazem exatamente isso. No caso de mercados desenvolvidos, é o contrário, né? A gente não tem equipe de bottom-up, a gente tem uma análise top-down. Então, a gente está procurando oportunidades de natureza top-down, seja via índice ou seja via as grandes blue chips, coisas que a gente acha que tem valor no médio e longo prazo para, aos poucos, colocar no fundo.
Ah, perfeito. Muito obrigado.
Só em relação ao que o Fábio falando, só em relação ao mercado de crédito privado, obviamente eu não sou especialista nisso, mas olhando o body language e as medidas que o Banco Central tem proposto, certamente a autoridade monetária está muito preocupada e acho que vem dessa preocupação a iniciativa de tentar aprovar essa PEC que permite ao Banco Central adquirir risco de direitos creditórios e crédito privado no mercado secundário especificamente. Né? Acho que tem uma preocupação muito grande com a precificação que está ocorrendo nesse mercado. Né? Eu tenho um pouco de receio ou de ceticismo em relação a quão rápido o Banco Central pode se organizar para eventualmente precificar, comprar, analisar riscos no crédito privado. Então, eu não acho que isso é uma coisa que vai ser operacionalizada muito rapidamente e nem acho que o Banco Central vai usar isso também para ficar apreciando o nível dos ativos. Né? Acho que o Banco Central vai atuar muito mais como um bombeiro, muito mais como um backstop desse mercado quando estiver em níveis extremos do que como um balizador de preços. Né? Talvez numa atitude ou numa atuação parecida com a do câmbio. Né? Ele vai entrar em momentos de disfuncionalidade no mercado e de escassez extrema de liquidez, mas não vai ser certamente um comprador frequente, um player frequente nesse mercado.
Ah, tá ótimo. E a respeito, então, das NTNBs, vocês enxergam um prêmio hoje? Considerando aí que o mercado de trabalho ainda deve continuar bem restrito e talvez ainda reduza mais e que possivelmente tenha que vir medidas aí de política monetária ainda mais estimulativas.
Então, A gente vê valor na curva, sem dúvida nenhuma, tanto a nominal como a curva real. Talvez a gente veja mais valor no momento na nominal do que na real, porque como a crise ela é recessiva, a gente vai ter inflações vindo abaixo do esperado. Então talvez a curva nominal ela vai trazer um ganho maior numa descompressão do que a curva real. A gente não tem esse risco no portfólio porque a gente está ainda muito preocupado com a questão institucional e também com o impacto do aumento do déficit e do aumento da dívida bruta, né? Olhando para a curva, tem muita coisa com bastante gordura. No entanto, a gente está achando que o fundamento ele está em processo ainda de deterioração, então a gente não tem uma convicção fundamental de timing para entrar, apesar de que a gente olha para a curva e acha o preço interessante. A gente está preferindo focar em política monetária, mas eu diria que a resposta é sim, é mais nominal do que real. No entanto, a discussão política, né, institucional ela ainda é ruim e você tem essas questões de dívida bruta aí que também poderiam manter a curva muito steep por um tempo ainda.
Ah, perfeito, tá bom. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores convidados, lembramos mais uma vez a todos que para uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Muito bem, a próxima pergunta é do José Porto, da Fundamenta. José Porto, bom dia.
Ah, bom dia. Eu queria saber, em relação ao déficit americano, como vocês estão vendo o dólar em relação às moedas emergentes e como é que os Estados Unidos vai lidar com o déficit americano?
Essa pergunta é interessante e ela está na pauta, eu diria, dos researchers internacionais nesse momento. Você tem esse programa fiscal anunciado, 2,3 trilhões, né, mais de 10% do PIB, em cima de um déficit já de 5%, e agora você tem um plano de infraestrutura, que em tese poderia ser outros 2 trilhões, mas não é no curto prazo, e teria um aumento do déficit fiscal, ou melhor, desse programa fiscal aí de 2,3, poderia subir, eu li hoje de manhã, mais 1 trilhão, né? Cada trilhão são 5% do PIB, né? Então, e em paralelo você tem o Banco Central comprando infinito treasuries, né, e mortgage-backed securities, entre outros programas de liquidez do Banco Central. Então, existe uma teoria que uma vez que passada a crise econômica e tiver a volta do crescimento econômico, que poderia acontecer entre o terceiro e o quarto trimestre, o dólar poderia cair contra tudo e todos, né? Porque o mercado já está se recuperando, ele não é mais a questão do safe haven, né? O dólar subiu nesse momento por conta de alguns fatores, né? O primeiro, safe haven, e o segundo, problema de funding em dólar, todo mundo, as empresas, principalmente no mercado desenvolvido, necessitando comprar dólar, e o dólar teve um spike que é também direcionado por funding. Então, num segundo momento, poderia ter um processo de queda do dólar. Evidente que se houver um problema de dívida americana, a gente estaria vendo a curva americana estipar, né? Que a gente chama de bear steepening, né? E evidente que isso não é bom para emergente. Então, provavelmente, mercados emergentes iriam sofrer nesse processo. No entanto, o dólar ia cair em relação a mercados desenvolvidos. Você poderia ter o franco suíço, o yen, talvez um pouco do euro apreciando em relação ao dólar. Honestamente, eu não consigo julgar isso com o que a gente tem hoje na mão. Eu só estou reportando o que eu tenho lido. Em geral, eu acho que a matriz econômica americana ela é a melhor que tem no mundo, então eu acho muito difícil shortear o dólar, né? E o risco que se coloca, as pessoas falam, né, uma japonização dos Estados Unidos, ou seja, o BOJ, o Banco Central Japonês, ele detém mais de 50% dos JGBs, que são os títulos públicos japoneses. Então, no se essa coisa continua acontecendo, é como se os Estados Unidos estariam meio que entrando num processo parecido com o que aconteceu no Japão, e evidente que aí você tem desenlaces econômicos, você pode ter um crescimento mais medíocre ao longo do tempo, enfim, né? Mas eu acho que isso ainda é um pouco filosófico para falar. O que pode acontecer é isso, tem esse risco de, quando a atividade econômica melhorar, o dólar cair. Eu acho que no curto prazo, eu ainda vejo o dólar fortalecendo tanto contra, principalmente contra emergente e também contra desenvolvidos.
Ótimo, obrigado.
Muito bem, senhores convidados. Mais alguma pergunta, algum comentário? Basta digitar asterisco 9 no seu telefone, por favor. Muito bem, não havendo então mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Guilherme Jardim para as considerações finais. Senhor Guilherme, por favor.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos vocês aí pela participação nesse nosso call de hoje. Mais uma vez, rapidamente, queria lembrar vocês que esse e os demais calls realizados, eles estão disponibilizados no nosso site, blueline.com.br, na aba publicações, né? Vocês encontram ali também as nossas cartas mensais, as nossas Blue Notes, que são os relatórios semanais de research publicados todas as sextas-feiras pelo Fábio. Esses relatórios têm uma síntese dos principais assuntos econômicos da semana e uma prévia da semana seguinte. Queria também reiterar que, apesar de estarmos remotos, a gente continua conseguindo trabalhar em grupo, totalmente conectado, né? A gente está utilizando a tecnologia para viabilizar aí essa condição. E queria dizer também que a gente está 100% disponível para falar com todos vocês, explorar quaisquer outros pontos que eventualmente sejam demandados aí nesse período. Tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.